Bom dia, irmãos.
Bom dia.
É um prazer estar aqui de volta, né? Cheguei essa semana, como o Carlos disse. Tive 21 dias fora. E, graças a Deus, foi uma viagem muito boa. Percorri um bom pedaço da Argentina. Cheguei por Buenos Aires, fui para La Plata. De La Plata foi uma cidade. Esse nome é traduzido em português, é muito feio esse nome, Venado Tuerto, que significa viado caolho. Não sei como é bom nome mesmo na cidade, mas é assim que ela chama. Né? E de lá fui para San Juan, San Juan para Mendoza, de Mendoza para Neuquén, de Neuquén para General Roca, de General Roca para Lomas de Zamora. Então foi um período assim, de muita viagem. Mas graças a Deus, eu quero agradecer aquelas pessoas que sempre eu encontro aqui, uma ali que fala, olha, tem orado por vocês, né? Tem orado pelo trabalho, pelo ministério. Eu quero assim agradecer a todos vocês que, não quero dizer que você está comprometido a orar todo dia, mas que quando você lembra, tem orado por nós. Na verdade, é como o Carlos disse, o trabalho do ministério é um privilégio. Né? Só quem está no ministério sabe o privilégio de estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas a gente sabe que muitas vezes, especialmente hoje aqueles que estão à frente, liderando uma igreja, têm vivido momentos difíceis. Né? Não é hoje, isso sempre foi assim. Hoje em especial, um pouco mais difícil. E eu quero agradecer então a você por esse carinho, por esse amor, ao Carlos, a Ângela, ao Léo, a Denise, né? Estão na liderança, os demais líderes da igreja, muito obrigado por esse carinho, esse amor que vocês têm tido, demonstrado por nós, né? Muito obrigado. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 aos Coríntios, capítulo 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler os três primeiros versículos. 1 aos Coríntios, capítulo 3. De 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra que nos salva, que nos consola, nos conforta, a tua palavra que nos edifica, também é a palavra que nos fortalece e a palavra que nos chama a uma tomada de posição. Eu quero agradecer ao Senhor, porque através dela nós somos alertados, disciplinados e corrigidos. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor sempre tenha liberdade na vida de cada um de nós que estamos aqui hoje. Né? Na vida de cada um de nós, o Senhor tenha liberdade para falar, para nos exortar, para nos advertir, para nos motivar, mas também para nos disciplinar, Pai. Senhor, nós te damos graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai, irmãos, quando a gente olha um texto como este, quem é adulto sabe hoje que existe uma palavra que quando usam para a gente nos deixa ruim, é quando uma pessoa fala para você assim, você está parecendo criança, não é? Ninguém pensa que é novinho, porque é bonitinho, está perfumado, ninguém pensa isso, porque não é essa a conotação. Quando alguém diz, você está parecendo criança, você está querendo dizer o quê? Você está com um comportamento, com uma atitude, com uma maneira de ser, de viver, de menino, né? E Paulo escrevendo essa carta aos coríntios, né? Ele diz, olha, eu queria falar com vocês como pessoas espirituais, mas eu vejo que vocês ainda são crianças na fé, vocês ainda são carnais. Mas veja que Paulo, para dizer isso, Paulo não está falando porque tinha poucos dias que eles haviam se convertido a Jesus, não, já havia muito tempo. O que sucedia é que eles não cresciam na fé, na maturidade espiritual. Paulo diz, olha, eu dei leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Veja que Paulo está usando um verbo no passado. Estava. Ou seja, quando eu dei, vocês não tinham condições. Até aqui está ótimo. Isso aqui não fez nem o Corinthians sentir abalado. Mas aí quando ele termina o versículo, ele diz, de fato, vocês ainda estão, vocês ainda não estão em condições, porque continuam sendo carnais. Irmãos, nós muitas vezes temos planos, temos meta para a nossa vida, diversas áreas, né? Para aposentadoria, para comprar uma casa, um carro, para mudar, para fazer uma série de coisas. E para isso a gente investe. Se alguém amanhã quer ser um médico, ele vai ter que investir alguns anos de estudos aí, muito sacrifício, para que ele forme, e ainda não vai ser fácil conseguir um emprego depois, mas ele insiste, ele persiste, ele procura crescer, ele procura conhecer. Mas infelizmente, no nosso meio, no meio cristão, essa preocupação normalmente não existe. É o que estava acontecendo com essa igreja. Ou seja, Paulo chama de criança, porque eles já deviam estar no estágio de serviço, de ser usados por Deus. Aí ele, no versículo 3, ele diz, porque visto que há inveja, há divisão entre vocês, não estamos sendo carnais e agindo como mundanos, Paulo faz uma pergunta para eles. Paulo diz, olha, veja o que está acontecendo entre vocês, inveja, divisão. Irmãos, pense bem uma coisa. Eu peguei como exemplo medicina, né? A pessoa para fazer um curso básico de medicina sem especialização é 6 anos de estudo para terminar com um clínico geral, que mesmo assim ainda quer alguma atualização. São 6 anos. Para algo que pode ser interrompido no meio do curso, depois do curso e até mesmo na velhice com a morte. As pessoas investem. Mas nós, no conhecimento de Deus, nós não gastamos tempo no nosso dia. Eu sempre tenho dito que as Bíblias, muitas vezes, são usadas por nós como desodorante. Nós colocamos de barco para a igreja. Se chegar aqui o pessoal da projeção projetar o texto bíblico, ela vai voltar fechada como veio. E a Bíblia que tem 4, 5 anos de comprada, quando você pega ela, as folhinhas estão tudo coladas ainda. Por quê? Porque não é aberta, porque não é folheada. No entanto, Paulo está referindo a essa igreja lá de Corinto, porque eram pessoas que não cresciam. Eram pessoas que não tinham conhecimento, experiência com Deus. Eles eram sempre altamente dependentes de alguém. Eles nunca se tornaram, não é autossuficiente, mas nunca se tornaram maduros espirituais o suficiente. Por isso Paulo os trata como pessoas imaturas, pessoas que não tinham responsabilidade. Há pessoas ainda hoje no nosso meio que nunca perderam aquela hipersensibilidade. E se o pastor fala alguma coisa daqui, o irmão prega dali, ele se ofende. Ele é capaz de mudar da igreja. Se o pastor falar sobre dízimo, ele diz, não vou vir nessa igreja mais não. Falando de dinheiro, é bíblico, irmãos. É bíblico. Para manter essas estruturas, nós dependemos disso. São pessoas que não têm um suporte na vida emocional para lidar com problemas, com dificuldades. O que nós estamos aqui não é porque nós somos os melhores. Nós estamos aqui dizendo com essa vida nossa aqui que nós queremos ser melhor do que o que nós somos. Não é? Aqui não está a nata da excelência de caráter, de bondade. Não. Nós estamos aqui numa condição de quem quer crescer. Mas nós muitas vezes não entendemos que nós temos deveres como cristãos. Nós temos deveres de
de sermos pessoas generosas, de sermos pessoas ajudadoras, de sermos pessoas cooperativas. Eu vou contar algumas experiências pessoais. Eu sou natural de Goiás, eu e Etel, fomos criados em Brasília, depois mudamos, depois de casados, para o norte de Goiás, depois lá se tornou estado de Tocantins, e há 22 anos, creio, estamos aqui em Belo Horizonte. Mas às vezes uma coisa que me entristece na igreja é ver como nós estamos a cada dia nos tornando mais individualistas. Nós estamos dispersados. Se faz uma convocação para fazer um mutirão, tem um exemplo, 50 homens na igreja, aparece 3, 5. Aí você fica, mas cadê? O que foi feito? Onde está o povo? Entende, irmãos? A igreja de Jesus está perdendo uma das grandes características que nós tivemos no passado de ser um povo unido. Como denominações nós não somos, lamentavelmente não somos. Mas como igreja local, nós precisamos ser. O problema de um deve ser um problema meu. Se ele está passando uma necessidade, ele é meu irmão e eu quero ajudá-lo. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, muitos querem serem sempre cuidados como criança. Eu lembro uma situação que eu vivi na família de Deus. Eu tenho por hábito, até em igreja que hoje eu vou, eu faço isso. Eu saio cumprimentando as pessoas nas cadeiras, como se eu conhecesse, como se fosse amigo meu, e na igreja que eu pastoreava, muito mais, né? Mas teve um dia, acaba um culto, um moço que trabalhava comigo chega para mim e diz assim: olha, irmã fulana de tal, disse que não vai voltar mais na igreja, porque você hoje não cumprimenta o velho. Não, gente, posso acreditar nisso? Sei quantos anos de igreja, ou seja, me conhece, sabe como eu sou, é que dia, com certeza sucedeu alguma coisa que eu não fiz isso, mas ela entendeu aquilo como uma ofensa pessoal. Irmãos, a Bíblia trata a igreja como corpo de Cristo, tanto que a igreja, ela tem autoridade como corpo. Quando nós olhamos em Efésios, né, a palavra diz que o Senhor sujeitou tudo, colocando abaixo dos seus pés e entregando a autoridade à igreja. Então nós, como corpo de Cristo na terra, não somos quaisquer pessoa. Não somos. Mas a minha igreja deve ser algo que eu devo amar, devo caminhar, andar com ela. Você quer ver um exemplo mais simples de perseverança? Eu sei que aqui não vai ter ninguém, mas eu vou falar. Torcedor do Atlético, né? Eu acho que não tem ninguém, por isso que eu estou falando assim, tá bom? É doido para subir uma segunda estrela e anos no sol, não desiste. Você já imaginou isso? O último adversário, que eu não preciso falar o nome, está tendo mais uma boa estrela, mas os outros não desistem. Por que que nós... Hã? Gente, se tiver algum atleticano aqui, eu acho que a gente tem. Porque o sentido da última vez estava para mudar para o Cruzeiro, eu acho que não dá. Eu falo isso, mas desculpa, eu não sou torcedor de nenhum time, é só o mesmo brincadeira. Então, veja bem, nós precisamos entender que como igreja nós somos corpos de Cristo. Eu enviei, eu acho que o caso de eu ter enviado, enviei para algumas pessoas conhecidas que eu tinha mais fácil ali, um testemunho que eu recebi daquele pastor da presbiteriana, Hernandes Dias Lopes. Alguém já ouviu esse nome? Já, não é? Esse homem é muito conceituado no meio evangélico, é um homem muito sério, é um homem de Deus, é um pastor presbiteriano já de muitos anos. Ele contou um testemunho, eu vibrei com aquele testemunho. Ele conta que uma igreja no interior do Nordeste, acho que é Paraíba, a igreja tinha um programa de rádio e estava atrasado com esse programa de rádio. Tinha quase 3 meses chegando. O dono da rádio chamou o pastor e disse: nós vamos ter que suspender o programa, porque a gente depende disso para manter a rádio. Se o senhor não pagar até tal dia, E o pastor foi para a igreja e fez um apelo. Contou a história. E disse: irmãos, eu quero pedir um esforço de cada um de vocês. Que cada um dê o seu melhor. O melhor que você tem, você possa dar. E disse que numa chácara, próxima à cidade, morava um casal de idosos. Ele até menciona o nome deles. E eles voltando para casa, ela pergunta para o marido: o que que nós vamos dar? Nós não temos nada para dar. Eles eram meeiros. Meeiros é uma pessoa que trabalha na terra de outro para dividir a produtividade. Né? Dentro da terra de alguém, eles moram lá, o que produzir metade é deles e metade é do dono da terra. E ela disse: não, nós temos, nós vamos dar o nosso melhor. Nós queremos dar linha. O melhor que nós temos é o nosso galo. Nós vamos dar o nosso galo para uma fé. Aí, outro dia, pegaram o galo, com eles, se foi eles, foi ela, e foi para a igreja. Chegou lá e disse: pastor, aqui está o nosso melhor, quero dar o galo para uma fé. O pastor olhou e pensou assim: gente, o que conta esse galo? Fazer rifa nós não podemos fazer, porque nós não mexemos com rifa, mas crente não tinha como. Como é que eu vou fazer? Enfim, outro dia nós tínhamos uma reunião de pastores e tal, que parece, esse detalhe eu não lembro, que foi perder o galo. Mas o pastor Jeremias, da 8ª Presbiteriana, aqui em frente do shopping, ouve esse testemunho e compartilha com a igreja. A igreja diz: não, nós vamos levantar uma oferta para pagar esse programa. E levantaram uma oferta de forma tal que deu para pagar os 3 meses e mais 1 ano para frente do programa. Aí o Jeremias foi pregar no Canadá. Chega no Canadá, conta isso para o pessoal, esse testemunho desse casal. E eles perguntam: como é que eles vivem lá? Ah, não, uma casa muito simples, piso de terra, né? Um rancho. Nós vamos construir uma casa para eles. E essa terra, de quem que é? Não, essa terra eles são meeiros. Isso já outra igreja sabendo. Nós vamos comprar essa terra e dar para este casal. Outra igreja lá no Canadá sabe da história. O que eles têm em casa? O que eles precisam? Não, eles não têm geladeira, não têm ninguém disso. Nós vamos dar todos os móveis para eles. Outra igreja sabe da história. E o irmão pergunta: mas o que eles produzem lá? Ah, uma produção. Eu quero que seja contratado um engenheiro agrônomo para instruí-los como plantar, o que plantar, como produzir mais. Irmãos, eu acho fantástico é ver como Deus tem um modo, uma maneira de agir tão tremendo, tão fantástico, que não existe mente humana no mundo que pudesse imaginar que um galo fosse me dar tudo isso. Não é? Ninguém imaginaria isso. Sabe? Então, é galo, né? Então, quando nós olhamos isso, a gente vê a importância de levarmos o reino de Deus a sério. De levarmos a causa de Deus como algo precioso da minha vida. Quando eu cumpro a visão da minha igreja, quando eu tenho dúvida no final da pregação, mas eu não saio falando por aí. Eu chego no pastor e digo: pastor, o senhor falou um negócio ali, eu tenho que ver aquele negócio. Não. Me explique. Mas hoje, o que muitas vezes nós estamos vendo quando o Carlos fala sobre pastores tristes e depressão, pastores mal, é que muitas vezes quando termina uma pregação, há pessoas que chegam e dizem: olha, eu não concordo com o que você falou não, viu? Eu deixei isso claro. Não, mas está na Bíblia. Não, não tem problema, não concordo. Irmãos, onde é que está o temor de Deus? Onde é que está esse prazer que eu tenho de servir o reino de Deus? Mas o apóstolo Paulo diz que a fé ela vem por onde? pelo ouvir, e ouvir da palavra. Se nós não lemos Bíblia, se nós não oramos, nós de repente vamos nos encontrar com essa igreja de Corinto, crentes carnais, estavam na igreja, mas não entendiam o propósito da palavra, não entendiam o propósito do servir, o propósito da igreja. Hoje, com o mundo facilitando, trazendo assim muitas comodidades para nós, nós estamos também transferindo isso para a nossa vida espiritual, quando elas não existem. Eu acho interessante, quando eu vejo em 1 Crônicas, no capítulo 21 ali, capítulo 21 todo, eu vou só dar uma, vou contar rapidamente para a gente ganhar um pouco de tempo. Quando Davi comete aquele pecado de fazer um censo, de mandar contar os soldados que ele tinha em Israel. O interessante é que Joabe, que era um dos comandantes do exército, advertiu ele que ele não deveria fazer isso. Porque poderia existir muitos motivos, mas a motivação básica de Davi fazer aquilo era saber o quanto ele e o seu governo e a nação de Israel eram poderosos. Até então, Deus guiava, dirigia, dava vitória a cada batalha que Israel tinha, independente do tamanho, do número do inimigo. Isso não preocupava Deus. E quando ele manda Joabe contar, Joabe adverte ele sobre isso, que ele não deveria fazer isso, mas ele fez. E tal foi a surpresa que ele tinha só em Israel 1.100.000 homens, e em Judá mais 470.000. Então ele tinha 1.570.000 homens aptos para a guerra. 1.570.000. Será o tamanho que era Israel, que é hoje ainda, e você vê o tamanho do Brasil. Eu sempre tenho uma curiosidade de saber quantos, a Força Armada, quantos soldados tem. Mas com certeza deve ter menos de 10% disso. Com certeza. Mas Deus veio tratar com ele. Deus chama o profeta Gad e diz: olha, você foi reprovado com essa atitude. E ele reconhece e diz: eu pequei gravemente no que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Mas Deus, na sua generosidade, no seu poder, diz a Gade: vai lá e diz para ele que ele escolha uma das três disciplinas, porque eu vou disciplinar. A primeira disciplina que foi colocada, 3 anos de fome sobre Israel. A segunda foi 3 meses sendo perseguido pelos inimigos, pelo adversário. E o terceiro foi 3 dias da espada, ou 3 dias de praga, com um anjo assolando toda a região de Israel. Deus deu isso a ele. Mas ele, por conhecer a Deus, sabendo a misericórdia de Deus, ele diz: olha, grande a minha angústia. Eu agora ouvi a bobagem, o erro. Como eu fui louco de ter feito isso? Eu não devia. Mas ele faz uma opção. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não na mão dos homens. Então, naquele momento, quando o anjo começa a trazer a praga, a morte sobre Israel, ele então recebe uma palavra que ele deveria fazer um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Isso tudo eu falei até agora para você entender o que vai acontecer nesse momento. Davi era o que em Israel? Vamos lá. Era o que? Ele era rei em Israel. Os reis não dependiam de pedir nada para ninguém. Os reis, ele era a lei. Certo ou errado, eles eram a lei. Então Davi vai até um local que, curiosamente, você já conhece esse local, seja por foto. Davi foi onde hoje está o Muro das Lamentações e onde está aquela mesquita de Al-Aqsa, que pertence aos muçulmanos lá. Ali é uma terra que pertencia a um homem chamado Arauna. E Davi chega naquele lugar porque ali ele havia visto um anjo do Senhor, naquele lugar. Ele chega ali para construir, fazer um altar. E Davi chega aquele homem de seda ali o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Vende-me um terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, ou seja, sinta como se esse terreno já fosse seu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha, o trigo para a oferta de cereal, tudo isso eu dou a ti. Ou seja, ele chega, quando ele expõe o desejo de adquirir aquela terra, para poder oferecer o sacrifício, o dono da terra diz: não, já pode considerar que essa terra é sua. Eu vou te dar ela, você não vai pagar nada. Aí entra para mim uma das frases mais tremendas que Davi usa no tempo do seu reinado. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Olha agora o que ele diz aqui: não darei ao Senhor aquilo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Não oferecerei um holocausto que não me custe nada. E ele pagou por aquela terra 7 quilos e 200 gramas de ouro. Foi o que ele pagou. Se você converter esse dinheiro de hoje, amigo. Mas Davi pagou. Mas o que me impressiona é isso. Ele disse: não vou oferecer ao Senhor o que não me custe. A modernidade trouxe para nós a comodidade. Hoje eu não tenho preocupação em oferecer algo que não me custe. Melhor ainda se não custar. Melhor ainda se não custar. E se o dono quiser vender, eu ainda vou pedir a ele para me dar. Porque eu quero oferecer um sacrifício ao Senhor que não me custe. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos escolhendo o modo mais fácil, o modo mais que nos facilita servir a Deus. Nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto, abrir mão de alguns privilégios em prol do reino de Deus. Não estamos. Eu fiquei muito impressionado no grupo que vocês conheceram muito bem, que vieram muito da igreja, agora recente abençoado vocês, o Craig, mas quando era Nova Aliança, né, quando eles foram construir um templo em Cape Town, o Andrew, várias pessoas da igreja que tinham só uma casa onde morava, doou a casa de moradia para que a igreja tivesse condições de construir e foram morar de aluguel. Quando eu digo isso, irmãos, eu me questiono, eu me confronto direto com essas situações. Eu sempre pergunto a mim mesmo: Senhor, será que eu tenho esse amor, essa visão de Davi? Senhor, porque eu não quero ficar sendo um parasita no reino do Senhor. Eu não quero estar na igreja onde tem uma série de despesas que outros estão ofertando, que outros estão entregando o seu dízimo, e eu não tenho feito nada. Sabe, isso até por uma questão de justiça natural, não é nem espiritual. Eu não tenho feito. Sabe, irmãos, nós precisamos entender, em Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você já viu, já entendeu a autoridade que um embaixador tem? Ele tem a autoridade de todo um país. Se um embaixador qualquer desse fora da sua nação, entrar aqui, ele funciona sempre em outra nação. Ele chegar lá, da boca para fora, ele falar qualquer coisa, ninguém entende que é o pensamento do embaixador. Entende que é o quê? É a nação que fala, é a nação que pensa assim. Há muitos anos atrás, o embaixador americano falou uma coisa assim, sem expressão nenhuma, em relação às críticas que nós fazemos do governo. Sabe o que aconteceu? Imediatamente, ele foi chamado de volta para os Estados Unidos. Por quê? Porque aquilo era um pensamento pessoal, né? Poderia ter sido da nação, mas ele não estava autorizado a falar aquilo. Então nós entendemos que, como homens, mulheres de Deus que somos, nós temos essa autoridade para abençoar. Nós temos essa autoridade para ser bênção. Nós temos essa responsabilidade de cuidar daqueles que estão precisando de consolo, de conforto. É o que o Carlos diz quando a gente viaja. Você encontra pessoas, líderes, estão desolados, desanimados. Você encontra irmãos da mesma forma, irmãos, membros da igreja. Sabe? Mas nós não colocamos os dons, os talentos que Deus nos deu à disposição do serviço do Rei. Você entende agora quando Paulo chama os coríntios de criança? Saem de vocês de visão. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo. Não é como se fosse aqui, uns diz que é do Carlos, outros diz que é do Léo, outros diz que é da Denise, outros diz que é da Ângela, e do Vaguinho, e do Marcos. Disse, irmãos, nós não somos nada. Nós estamos todos caminhando para glorificar a Jesus. Então, como igreja, nós precisamos ter essa visão de que neste local onde nós nos reunimos, que chamamos de igreja, e que na verdade a igreja somos nós precisamos dizer, Senhor, como Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, usa-me, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Pode não ser para fazer um milagre, pode não ser para entregar uma palavra profética, seja para levar uma cesta básica, seja para poder dar um prato de comida, mas Senhor, eu quero ser bênção, eu quero que o teu reino, o teu evangelho seja conhecido pelo testemunho da igreja. E quantas vezes nós temos visto cada testemunho tão tristes, né? Ontem eu recebi um testemunho, mas esse é o contrário, esse é super, hiper, fantástico, né? Eu não guardei o nome do médico, me pergunto, porque agora eu não sei. Uma pessoa me enviou esse testemunho ontem. O médico tinha ganhado uma grande premiação como médico. Ele teria que ir para receber essa premiação. Ele tomou um voo e a caminho o avião teve um problema. Ele teve que descer numa cidade. E não teve como o avião seguir, ele tinha que chegar lá. Ele estava indo a 400 quilômetros do local onde ele iria receber essa premiação. E ele então pensou, o que eu posso fazer? Vou alugar um carro, vou de carro. Ele aluga um carro e quando sai uma chuva torrencial. Ele desorientado com aquele chuvão, mas ele diz, eu tenho que seguir, eu tenho que chegar. E de repente, numa bifurcação que a estrada tinha lá na frente, ele entra pelo lado errado. Esse é aquele que... Esse é igual a história daquele cara aqui. Encontrou outro com uma faca, não, com um facão, a espingarda e um revólver. Se você vai, vou matar a onça. Mas e se a onça correr para te pegar? Eu subo na água. E se ela subir? Larga o facão nela. Mas se o facão cair da sua mão, aí o revólver. Ele disse, mas se você for tirar, e o revólver lá em casa não funciona. Eu tenho espingarda. E se você, na hora que for tirar ela, ela cair, o carro vem cá. Você é amigo meu ou da onça? Fala aí. Porque o caminho dá tanta coisa errada desse jeito aí. E assim está o médico. O médico entra na bifurcação errada. Depois de andar um tempão e não conseguir nada, porque o chuvão, ele para na casa. E a mulher chama ele para entrar e diz, entra, porque está chovendo muito, isso. Ele muito nervoso com tudo aquilo, ela disse, Vamos orar. Ele disse, não, eu não creio em oração. Eu não creio que Deus existe. E ela foi para perto do berço e começou a orar pela a filhinha que estava naquele berço. E ele perguntou, o que, que ela tem? Ela disse, ela tem um câncer. E eu dei uma indicação de procurar um médico. Mas eu sei que ele é muito famoso, ele é caro. Eu nunca vou ter condições de levar ela até onde ele está. E quem é esse médico? É o nome dele. Quando falou o nome dele, ele disse assim, vamos orar.
Deus existe mesmo.
Deus existe mesmo. Porque eu sou essa pessoa que você acabou de falar. Né? Ou seja, Deus tem os seus meios. Deus tem os seus métodos. Deus tem os seus caminhos. Irmãos, eu quero terminar. Eu dividi isso em três pontos distintos. Mas eu quero terminar com um ponto que muitas vezes nós não percebemos o valor, muitas vezes nós não atinamos para o que a Bíblia diz sobre os nossos líderes. Muitas vezes nós não percebemos isso. E a Bíblia nos mostra a importância de nós honrarmos aqueles que foram colocados como líderes sobre nós. Veja que em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 12 e 13, diz assim, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz com os outros. Paulo está dando uma instrução à igreja para que a igreja passasse a honrar os líderes que Deus tinha levantado sobre eles. Irmãos, nós nos convertemos, eu e Thelma, depois de casados. 6 meses depois de casados, mais ou menos, a gente se converteu. Uma coisa que Deus pôs no meu coração, não no primeiro momento da minha conversão, mas depois daí para frente, foi exatamente a preocupação que eu deveria ter, ou o cuidado, não a preocupação, o cuidado que eu deveria ter com os meus líderes. Então muitas vezes eu chegava na casa do meu pastor e olhava assim, um exemplo, um escorrido de água naquela parede. Eu dizia, não podemos deixar isso aqui. Ele não me falou nada, eu é que vi aquilo lá. E eu já chegava para os irmãos da igreja e dizia, vamos lá, tá bom. Outras vezes, a gente via necessidade, eu via necessidades, que eu só poderia resolver, eu fazia. Às vezes, alguns exemplos que eu tenho nesse quesito que eu vou dizer. Naquela época, os pastores usavam terno. Então eu chegava na igreja, o pastor estava com a camisa rosa, uma gravata vermelha e um terno preto. Domingo. Domingo que vem, de novo. No outro, outra vez. No outro, novamente. Que conclusão que eu chegava? Eu não tenho outro terno. Eu não tenho. Vou comprar um. Eu imediatamente, naquela época não era costume vender ternos prontos, eu comprava, entregava um alfaiate e dizia assim, liga para ele, pede para ele me pedir aqui para fazer esse terno para ele. Não precisa ter de saber que fui eu que fiz isso. E assim por muito tempo. Eu fiz agora, domingo passado, acho que foi 25 anos de ordenação, dia 20 de agosto. Ah, não. 25 anos de ordenação. Irmãos, esses anos todos de ordenação, eu acho que deve existir muitos pastores que como eu tiveram 25 anos como eu tive. Tive luta como todos. Mas irmãos, 25 anos do Senhor cuidando de nós. Totalmente, não é parcialmente. Não foi uma época. 25 anos. Eu lembro uma vez, chegou um pastor para a nossa igreja, vindo de outro estado. Essa igreja era uma igreja de uns 200 pessoas, eu não era ainda, não tinha sido ainda ordenado. E esse pastor veio, e onde nós morávamos era tão quente aquele lugar, tão quente. Quando a galinha botava o ovo, o quente já saía com a cabeça para fora pedindo ventilador. O negócio era quente demais. O nosso pastor fazia visita de bicicleta a pé. Um dia Deus falou comigo, como é que pode? Uma igreja desse porte, o pastor fazendo isso, vocês não vê, não fazem nada? Você vai dar um carro para o pastor? Ele disse, eu dou, senhor. Eu dou. O senhor me dá a condição e o meio, eu vou dar esse carro, senhor. E a partir daquele momento eu comecei a orar por isso. Eu tinha um irmão, tenho um irmão. E se ele tiver alguma coisa para vender e você souber, você só procura o preço e as condições. Não precisa ir lá olhar, não. Não precisa olhar. Porque nunca vi uma pessoa caprichosa com tudo que ele tem que ter. E ele estava querendo vender um Fusca. E não vou comprar. Hã? Era um Fusca preto. Aí eu fui, olhei, pensei, me deu um recurso, eu quero comprar esse carro. Eu comprei esse carro. O único objetivo não foi fazer troca com Deus, mas foi honrar o meu pastor, cuidar dele e obedecer a Deus. E eu doei, nós doamos, né? Nós compramos. Doamos aquele carro para a igreja, para que ele fizesse o que fizesse naquele carro. Irmãos, essa outra parte do testemunho que eu vou falar em decorrência desse carro, foi algo que Deus fez. Desse tempo para cá, nós já ganhamos 4 carros. 2 carros, zero. Para ir buscar lá na agência. Por que eu estou contando isso para você? É porque muitas vezes tratar bem a nossa liderança pode parecer uma coisa meramente educativa, mas na verdade é algo que Deus está comprometido. Isso eu lembro que uma vez até eu falei aqui, acho que eu falei que você me pediu depois no nome do livro, A Recompensa da Honra. Se ninguém nunca leu um livro bom, você lê esse livro. Não estou falando de pastor, ele fala honra no sentido mais diverso da palavra, com os pais, trabalho, A Recompensa da Honra. O autor é John Bevere. Tá? É fantástico esse livro, você precisa ler. Eu li esse livro e me deu a turbinada, né, pelos testemunhos que a gente vê. Então, irmãos, na carta aos Hebreus ainda, no capítulo 13, versículo 7, ele diz assim, lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Versículo 17, no mesmo capítulo 13 de Hebreus, diz: obedeçam aos seus líderes e submetam a autoridade deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vós. Isso está em Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e versículo 17. Quem foi que escreveu isso? Deus, através de homens, ele deixou esta recomendação. Deus deixou essa recomendação. Irmãos, falo isso, não é uma mensagem comunitária. Isso é algo que eu senti no coração, que hoje eu precisaria trazer essa palavra para a gente. Sabe? É que nós precisamos observar detalhes da palavra de Deus. Detalhes. São coisas que às vezes passam tão desapercebidas aos nossos olhos. Como última passagem bíblica que eu quero ler, é que está em 2 Samuel 23. Se você não quiser abrir a Bíblia, eu vou ler isso pequeno. A partir do versículo 14. Esse texto vai nos mostrar uma experiência que Davi viveu com 3 homens. Ele diz assim, nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém.
Davi suspirou e disse.
Você sabe aquelas coisas, né? Você está em casa, cansado, está assim, uma coisa.
Pensa um sorvetinho gelado aqui agora, né? Um sorvete para que é sempre gelado, né? Ah, e se tivesse uma Coca-Cola, né?
Davi, num momento desses, você olha para o texto, eu estou lendo o que está escrito aqui. Nessa época estava Davi na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi suspirou e disse: ai, quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém? Quem me dera beber aquela água? Então, aqueles três valentes romperam pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. E ele não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não quis beber. Veja, liderados que têm um coração na liderança. Davi manifestou um desejo simples, porém, naquele momento era muito complicado. Como aqueles homens fizeram para passar? No meio do exército dos filisteus, eu não sei. Mas a Bíblia diz que eles foram e trouxeram essa água que ele queria beber. E ele então fez o quê? Ele diz: eu vou colocar essa água como uma oferta ao Senhor, em consideração ao risco que aqueles homens fizeram. Irmãos, se eu fosse contar para vocês todos os testemunhos, todos impossíveis, mas muitos testemunhos daquilo que Deus fez e tem feito na minha vida, porque eu escolhi honrar os meus líderes. Não sei se todos aqui sabem, eu não estou mais pastoreando a família de Deus há 4 anos. Há 4 anos que eu não estou. Hoje eu sou membro de uma igreja. Hoje eu sou um pastor na igreja e não um pastor da igreja, entende? Mas a minha honra, a minha preocupação pelo meu pastor é a mesma quando eu ainda não era ordenado. Mesmo. Eu tenho 3 testemunhos para terminar agora. Até uma tabela, você falou 10 vezes que quer ganhar, né? 3, ó. Ela conta, eu falo com o demônio e demora um pouco mais. 3. São coisas que muitas vezes marcam a vida da gente. São coisas tão simples, coisas tão pequenas, mas que em um momento são tão significativas. Eu acho que até já contei aqui. Uma vez eu fui pregar com a igreja aqui em Belo Horizonte. Quando eu assumi o púlpito, levantou uma senhora bem idosa, com cozinha assim na cabeça, e veio no corredor. Todo mundo sentado, claro que isso chama a atenção de todo mundo, né? Eu não era diferente. Eu comecei a olhar aquela senhora vindo, e ela vinha andando. E lá as escadarias, subiu a plataforma, era aqui na frente. Ela subiu, chegou aqui na frente e fez isso. Pegou o copo, saiu por uma porta lateral, e foi lá e pôs uma água gelada, porque ela viu que a água já estava na porta. Irmãos, que valor tem isso no sentido da vida? Nada. Mas aquela mulher, com essa atitude, ela me ensinou o que é honrar. Se ninguém tivesse feito isso, eu não teria sentido falta em mim, percebido. Eu tomaria naturalmente água. Outra vez, fomos fazer um culto numa fazenda, onde um filho dessa família tinha suicidado. Reunimos 2 combis de pessoas e fomos à fazenda, chegamos umas 7:30 da noite por aí. Quando chegamos, eles estavam lá, esse jovem tinha morrido já há 1 semana. A família diz: olha, nós preparamos jantar para vocês. Vem para jantar, depois nós fazemos o culto. Eu disse: mas minha irmã, nós não viemos para isso. Ela falou: eu sei, que nós quisemos preparar para vocês. Muito bem. Quando eu fui entrando na casa para me servir, eu encontrei uma jovenzinha adolescente da Assembleia de Deus, membro da família, que já estava vindo com um prato na mão. Eu não sei se ele tinha os melhores pedaços de frango. Eu não sei se ele tinha o melhor do que estava sendo servido. Porque o que me marcou foi a atitude daquela jovem. Uma coisa tão simples, né? Então, muitas vezes, quando nós expressamos a gratidão, expressamos o reconhecimento, é como se alguém fosse nos Estados Unidos e comprasse para o carro lá uma caneta BIC. Até nas farmácias guardaria que mente. Mas é o valor da caneta? É dizer assim, eu lembrei de você. Então até hoje eu procuro fazer isso com o meu pastor. Não falo porque eu queira receber. Eu falo porque eu quero te ensinar como ser abençoado honrando os seus líderes. E ouvindo o que o Espírito Santo te fala. Porque muitas vezes ele já te falou e tem certeza que ele vai continuar falando. Então, irmãos, eu quero que você guarde isso no coração. Honrar, amar a sua liderança. Você está se... Deus é comprometido com você quando você faz isso. Eu disse que ia contar três testemunhos, contei dois, no último. Estava nos Estados Unidos, saí com uma menininha, que na época devia ter uns 9 anos, 8 anos. Chega a um lugar, num supermercado.
Nós estávamos hospedados
na casa dela. E ela fala assim para mim: Bim, você tem sapato marrom? Aí eu digo: tem. Ah, tá bom, beleza. Pronto, não entendi a pergunta. Quando nós estávamos saindo do mercado, eu fui pagar algumas coisas, ela entrou na frente com um par de cadastros marrom, pagou no caixa e disse: esse é o meu presente para você. Irmãos, isso já deve ter uns 10 anos. O cadastro está guardado até hoje. Hoje ela já é uma moça, já está para casar, sabe? Então, irmãos, eu estou ensinando isso para você. Porque o segredo da colheita é o plantio. O segredo da colheita é o plantio. E como Deus tem usado. Pessoas que inclusive estão aqui para me abençoar. Né? Aquela jovem senhora que está sentada ali, minha convidada hoje, depois eu quero que você cumprimente ela. Ela parece que é adolescente, mas não é não, tem um pouquinho mais da adolescência.
Deixa de ser adolescente.
Exato. Gente, eu quero orar com você. Mas eu quero que o foco da nossa oração, ou seja, Senhor, eu quero crescer no conhecimento. Eu quero crescer na caminhada com o Senhor. Eu quero crescer no entendimento do que o Senhor ensinou de uma maneira tão simples, mas porém tão poderosa, que é ouvir e obedecer a palavra do Senhor, me tornando um filho, um servo, um crente maduro, Senhor. Sabe, um crente maduro. Eu não quero ser um crente criança que qualquer coisa está me tirando do foco. Não, eu quero ser tu. Eu quero ter um testemunho que glorifique o nome do Senhor onde eu for. Eu quero ter sempre uma palavra de Deus. Eu convido você para ficar em pé.